Olá, olá, amigas e amigos, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, estamos aqui para a melhor parte da semana, a parte mais animada, as paixões de Catarino, com o nosso inigualável, único, irrepetível, catagol, Paulo Catarino. Olá, Paulo, como estás?
Hello, my friend. Good afternoon. Eu falo inglês que já estou a preparar para o Chelsea para a gente falar com ele. Já estou a praticar o inglês. Pronto. Está tudo bem? Boa tarde a
Já estás a
todos.
praticar.
Já estou a praticar.
Já estás a praticar para comer um belo steak. Um belo
Exatamente.
English
Grita
steak.
gol. Grita gol em inglês.
Sem dúvida, sem dúvida, Paulo. Ficaste satisfeito com o
Muito,
sorteio?
muito. Muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito. Acho que foi uma equipa, uma grande equipa, uma equipa milionária. Se calhar ao nível das Juventus, se calhar um bocadinho mais forte em termos coletivos. Mas é uma equipa que nos dá de esperança de competir, como o Sérgio diz, e muito bem, nós vamos competir. E depois os dois jogos, o destino dos dois jogos. É lá dentro do campo que se vai ver quem é que tem argumentos, mas tenho muita, muita esperança que o Porto vai estar à altura de pelo menos discutir a eliminatória com mais este super milionário do futebol mundial.
É, super milionário do futebol mundial, mas comparativamente com o Futebol Porto, em termos de história,
Uau.
troféus internacionais e mesmo troféus nesta competição, o Porto tem dois e o Chelsea apenas um, não é?
Em termos de historial, são muito pequeninos ao pé do Porto. Só que hoje em dia o futebol, o historial já conta muito pouco. Hoje o que conta são os euros, principalmente nesta competição. O que conta é a capacidade financeira, e aí o Chelsea está no top dos tops. Portanto, vai ser dois grandes jogos, uns quartos de final fantástico. E todos já que chega esse jogo para podermos sentir as energias da Champions, que é sempre muito bom.
É, tu já estás mortinho por esse dia 6 de abril. O Futebol Clube do
Olá.
Porto recebe o Chelsea no Dragão. Depois, uma semana depois, a 13, desloca-se então a Stamford Bridge. Tu achas que havia adversários mais complicados, Paulo, do que este Chelsea?
Eu acho muito difícil. São todos milionários, são todos fortíssimos. Claro que havia teoricamente mais fortes, mais fracos, duvido que houvesse. Portanto, eu só não queria apanhar, não porque tivesse algum tipo de receio, porque isto é para competir e tanto o que apanhássemos era tinha que ser, tínhamos que jogar, mas o Bayern Munique é sempre aquela equipa que historicamente não é muito favorável ao Porto, e depois porque é uma equipa poderosíssima, com umas rotinas de jogo já muito, muito acentuadas já há vários anos, e tem trucidade praticamente todas as equipas que apanha. Portanto, penso que ia ser um jogo muito mais difícil, embora este vá ser também difícil, porque o Chelsea tem grandes jogadores, repito, tem craques mundiais, jogadores que jogavam em qualquer equipa do mundo, e pronto, e o Porto tem as armas que tem o grupo que tem o treinador que tem o presidente que tem os adeptos que tem, e vamos para a luta com as nossas armas e com a esperança de poder passar.
É, o Futebol Clube Porto já tem um longo historial frente a este Chelsea. Lembras-te de algum jogo que tenha ficado na memória entre estas duas equipas?
Alguns, né? Alguns de bom humor, outros de má memória, mas tem sido sempre jogos bons com o Chelsea. É uma equipa que cruzou-se com o Porto na vida por causa da transferência do José Mourinho e de mais alguns jogadores que nos levaram naquela altura. Acabei por ficar também com um gostinho especial pelo Chelsea, com uma admiração especial, porque tinha o José Mourinho e tinha alguns dos nossos craques de 2004. Portanto, foi a equipa que eu, no estrangeiro, era a equipa que eu torcia quando a partir desse dia. Mas pronto, agora já passou, já poucos portugueses lá estão, ou nenhum. Portanto, agora é que era mesmo é ganhar e passar às meias-finais, que já seria absolutamente fantástico. Relembranças dos jogos, não estou? Há alguns jogos, aquela vitória que nós tivemos com eles em casa, por exemplo, foi, ajuda-me lá,
2004?
2000, sim, 2004.
Com o golo do Benny McCarthy.
Exatamente, com o golo do McCarthy.
É isso que estás a falar.
É esse jogo maravilhoso. Já nessa altura já era muito complicado. O Chelsea já tinha um presidente que tem, né? um senhor a nível financeiro muito abastado. Muito abastado. Compra quem quer, compra o que quiser. Mas antes, lá está. Foi um jogo também muito bom com o nosso grande Benny McCarthy a fazer a diferença. E agora esperemos que seja o grande Marega ou o grande Taremi a fazer essa mesma diferença. Vamos ver.
É, tu falaste de José Mourinho como uma personalidade de interação entre Futebol Clube do Porto e Chelsea, mas houve mais, passou por lá também Maniche e passou por lá também Deco, por exemplo, que esteve em 2009 em duas vitórias do Chelsea, não é? Uma em Stamford Bridge e outra no Dragão por 1-0.
E também passou por lá um grande amigo meu, que foi meu colega 2 anos antes,
Ricardo.
3 anos antes, o Ricardo Carvalho, exatamente, que ali cimentou o estatuto um dos melhores defesas centrais do mundo, que fez uma carreira fantástica lá, Paulo Ferreira, sei lá, tantos Maris, exatamente, no Deco. O Deco não teve tanto sucesso, porque foi uma fase diferente, tanto dele como do clube, mas
Mas
aquele
ainda chegou a
jogador.
ser campeão lá. Ainda chegou a ser
Ainda
campeão
chegou,
lá.
claro, aliás, quem contrata jogadores do Porto é quase sempre para ser campeão.
É quase
Portanto,
campeão.
é o que aconteceu a uma equipa que não era campeã há 50 anos, foi buscar jogadores e treinador ao Porto e foi campeão logo nesse ano. Portanto, e é o que tem acontecido por muitos clubes. Né? O Barcelona também veio buscar o Deco ao Porto e foi logo campeão e ganhou a Champions. O Paris Saint-Germain agora foi buscar o Danilo e de certeza que vai ser campeão. Se não for, vai andar lá na luta. O Porto só vende campeões. Só forma e vende campeões.
Eu por acaso estou-me agora a lembrar do percurso do nosso Deco, do nosso inigualável número 10, e o Deco foi campeão no Porto, né? Depois sai para o Barça, é campeão no Barça, é campeão europeu também,
Duas vezes
no
seguidas,
Porto, depois ainda é campeão no Chelsea, e foi para o Brasil e foi campeão no Fluminense.
no Porto nunca tinha sido campeão. No Porto bebeu aquela magia que quem joga no Porto bebe, que é aquela força, aquela vontade de ser campeão e de ganhar tudo, e insaciável fome de títulos. Portanto, está tudo dito. Para além, o Deco era um gênio do futebol. Tivemos o prazer de ter no nosso clube, e eu tive o prazer de ir ver o jogo de despedida dele aí no Dragão. Foi de propósito para ver o jogo, porque é um jogador que todos nós admiramos, é um jogador que marcou uma era no Porto, e portanto o Deco é o Deco, será sempre o Deco, é o nosso número 10, fita com os dois pés, é o Deco, olé, olé. Está tudo dito.
E o Eduardo está-nos agora a mostrar uma foto de Brahimi a defrontar o Chelsea. Isto foi na temporada de 2015, a última vez que o Porto encontrou o Chelsea. Deixa mandar um grande abraço para o Eduardo Duarte, que está na produção então deste programa. O Fogo Porto defrontou o Chelsea. E nesses dois encontros, ainda na fase de grupos, o Porto vence por 2-1. Lembro-me que o último gol foi de Maicon, na sequência de um canto, e depois perdem Stamford Bridge por 2-0. Portanto, aqui muitos, muitos encontros. Dizes, Paulo.
Mas já isto é história, como diz o Sérgio, história não joga. Ficam algumas boas recordações, outras não, como essa, mas a história vai-se fazer a partir de agora. Com estes dois encontros, esperemos todos que seja uma história bonita, mais uma história bonita do nosso clube. Eu estou com uma fé imensa e com uma crença enorme que o Porto vai, que aqueles jogadores vão estar ao nível que estiveram, por exemplo, com os Juventus. E se estivermos ao nível que tivemos com os Juventus, tanto cá como lá, o Chelsea que se ponha a pau.
Um dos duelos que mais me marcaram entre Futebol Clube Porto e Chelsea. Por acaso foi um jogo que o Futebol Porto acaba por perder nessa segunda mão dos oitavos de final, creio que em 2007, em que o Porto empata na primeira mão 1-1 em casa no Dragão e depois vai para Stamford Bridge com legítimas aspirações e acaba por se adiantar no marcador. Não sei se te lembras, Paulo, com o gol de Trivela do Ricardo Quaresma. Isso marcou muito porquê? Porque o Quaresma disse antes do jogo, disse que ia marcar de trivela, que tinha certeza que ia marcar de trivela em Stamford Bridge. Prometeu e cumpriu, depois o Porto não passou.
Pois, lembro-me muito bem desse jogo, claro. É uma arrancada do Quaresma, meio campo, isola-se e depois dá-lhe aquela a nossa linda trivela que nós adorávamos. E pronto, foram grandes equipas que o Porto tinha, grandes momentos, que só estão ao alcance dos clubes como o Porto, que têm o privilégio de viver na Champions durante tantos anos e mesmo sem o poder financeiro que a maioria desses tubarões todos têm, continuamos a fazer história e continuamos a honrar o país e uma cidade e um clube que todos nós gostamos, né?
E falamos dessa interação entre Futebol Clube do Porto e Chelsea. Acho que é sempre bom puxarmos aqui pela memória. Tu falaste, e é muito importante, logo a seguir ao Futebol Porto ter sido campeão europeu, Mourinho sai para o Chelsea. O tal Special One, aquela conferência de imprensa que ficou famosíssima, e depois leva consigo Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho e também um
Hilário.
guarda-redes importante do Porto nos
E ainda lá
anos 90.
está o Hilário.
Ainda lá está, exatamente.
O Hilário ainda faz parte da estrutura.
Faz parte. Assim como Petr Cech, que sofreu aquela trivela
Exatamente.
de Quaresma,
Exatamente.
e também lá está.
Petr Cech, o mítico. Sim,
Grande.
foi. Já estávamos à espera, né, naquela altura, com a equipa com o Porto, depois de ganhar em 2 anos seguidos a Liga Europa e a Liga dos Campeões, estávamos já à espera que a debandada ia ser geral, porque o Porto não tinha argumentos para segurar aqueles jogadores, nem quer acreditar, nem quer imaginar o que é que teria sido se o Porto tivesse poder de segurar aquela equipa.
Ui.
Era uma coisa fantástica, mas infelizmente o Porto também é grande assim por isto, porque tem que vender. Tem que fazer mais valias com estes craques que vai buscar. Às vezes nem o Chelsea imagina onde. O Chelsea nem imagina que o Paulo Ferreira jogou no Estoril, na segunda divisão. Nem imagina que o Nuno Valente andava no Leiria. Nem imaginava que o Deco, que jogou no Alverca, na segunda liga, contra mim. E com o Ricardo Carvalho andou emprestado pelo Vitória de Setúbal, pelo Alverca, pelo Leça. E eles acabaram todos por pagar um dinheirão. Por esses jogadores é sinal que o Porto continua a formar grandes jogadores e será assim no futuro, com certeza. Continuamos com o nosso sucesso e isso vai permitir que outras equipas venham com outros argumentos, venham, porque depois é impossível segurar estes jogadores. É praticamente impossível segurar jogadores que o Paris Saint-Germain, o Bayern Munique, o Chelsea, o Liverpool venham buscar. Como é que se pode combater isto? É impossível. Nem o próprio jogador consegue resistir a uma coisa destas, né? Por mais que goste do Porto, por mais que tenha paixão pelo clube e se sinta bem, o jogador quer sempre mais dinheiro e outros projetos, né?
O Eduardo mostra-nos aqui uma foto muito feliz com José Mourinho no banco do Chelsea, como treinador do Chelsea, com Raul Meireles. Aqui vemos Raul Meireles, o nosso 16, que também, curiosamente, também passou pelo Chelsea, com muito sucesso. Até me lembro de um jogo em que ele marca um golaço ao Benfica e elimina o seu antigo rival aqui em Portugal pelo Chelsea.
Há muita coisa entre o Porto e o Chelsea, muito intercâmbio de jogadores, é bom sinal, é um clube que também é um clube grande, também porque é azul e branco, como nós, portanto, até nisso somos iguais. Nós somos maiores em termos de clube, eles são muito maiores em termos de banco financeiro, não banco financeiro. Tem um banco lá no Balneário, uma caixa forte, que permite ir buscar jogadores, por exemplo, como foram buscar este ano, que gastaram muito dinheiro no Havertz, no outro avançado alemão, no sei lá,
No
tantos jogadores,
último Werner.
no Tim Werner, no Pulisic, que é um excelente jogador. E depois tem o Kanté, que é uma máquina de recuperar bolas, tem sei lá, tem para lá estrelas, porque dão-se ao luxo de ter no banco os jogadores que são grandes, grandes craques. Portanto, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser um confronto entre Portugal e Inglaterra, entre dois clubes azul e branco, e espero que leve melhor o das riscas, este aqui, por exemplo.
O Chelsea, efetivamente, tem um plantel
Muito.
riquíssimo, não é? Desde logo a começar pela baliza, Mendy, que se tem assumido agora, tem estado em muito bom nível, também tem Kepa, um guarda-redes com muita qualidade. Na defesa, por exemplo, Zouma e Rudiger têm pegado
Tem
destaque
jogado
a esses
agora.
centrais intratáveis, não é?
Sim.
Tiago Silva, o
Já estive a
brasileiro,
tentar
Tiago
fora.
Silva, tem
Sim,
estado
foi
fora, mas também
também
é
passou.
importante.
Também passou para a equipa B do Porto. Também,
Exatamente.
convém não se esquecer disso. Antes de ser o grande Tiago Silva que é hoje. Sim, tem uma grande equipa. Tem uma grande equipa. Estarmos a dizer este e aquele. Toda a gente já sabe. O importante vai ser o coletivo, porque esses jogadores vão ter que. Coletivamente vão ter que ser melhor que nós e eu acho muito difícil que coletivamente consiga. Pode ter algum jogador, um ou outro, que individualmente faça a diferença, porque as grandes equipas é assim. Quase nunca tem um coletivo mais forte que as outras, mas quando as coisas estão equilibradas, tem sempre um ou dois jogadores que acabam por resolver as coisas individualmente. Portanto, é mais por aí.
Efetivamente, coletivamente, como tu falas,
Sim.
eu creio que Thomas Tuchel, quando assumiu a equipe do Chelsea, o treinador alemão, deu uma crescente qualidade relativamente a Lampard. O que é que te parece?
Sim. Tem outra ideia de jogo. O Lampard era um treinador que apontava mais o aspecto ofensivo, por isso é que o Chelsea sofria muitos golos. E o Tuchel, se fores ver agora os últimos jogos do Chelsea, eles raramente sofrem um golo, o que significa que defensivamente estão muito mais fortes, que estão muito mais preocupados com essa parte defensiva e têm ganho alguns pontos e alguns jogos assim. Defender melhor e depois lá está com aqueles atacantes com aquelas individualidades acabam por fazer sempre um golo ou dois e acabam por estar a ter mais sucesso do que o Lampard tem, porque o Lampard sempre foi um jogador de ataque, era um médio que fazia muitos golos, era um médio box-to-box que aparecia sempre e ele como treinador com certeza que é isso que ele gosta das equipas dele e muitas vezes atrás deixava um bocadinho a desejar e as equipas iam lá no Chelsea e faziam sempre golo. Mudou um bocadinho, lógico, mas também não é. O Tuchel não é melhor que o Sérgio Conceição, portanto, não sabe mais que o Sérgio Conceição, não leu outros livros, leu outros livros, se calhar em alemão, e o Sérgio leu em português, mas os livros também não ensinam grande coisa, portanto, tem a ver mais com a maneira de pensar o jogo, que o Sérgio, como todos nós sabemos, é um dos treinadores mais fortes a ler e a preparar um jogo.
É, sem dúvida, aqui também um duelo muito interessante de treinadores, mas tu, que é o que estavas a referir há pouco, deu uma maior consistência defensiva a este Chelsea, sem nunca perder, obviamente, capacidade de desequilibrar os adversários lá na frente. O Chelsea que parte habitualmente de um trio de centrais, com Zouma, Rüdiger e também Azpilicueta, depois tem um meio-campo equilibrador, mas também consegue sair com Kanté e Kovacic, James, lateral direito que sobe muito, e Alonso, lateral esquerdo, um dos principais perigos desta equipe do Chelsea, creio que é Alonso e o seu pé esquerdo, a sua capacidade de subida. Também tem um bocadinho à semelhança do que era o nosso Alex Drone Teles, um drone naquele pé esquerdo, coloca a bola onde quer, e depois, obviamente, como tu referiste, as individualidades lá na frente, Ziyech, Havertz, Werner,
Exatamente.
Pulisic.
Os homens que são pagos para resolver estão lá na frente. Aqueles que custam mais, que nem todos podem ter, estão lá, por isso mesmo. Por isso é que digo que não é muito difícil treinar uma equipa como a Chelsea. Preparando a equipa defensivamente, depois no ataque é deixá-los fazer o que eles querem, é deixá-los criar, porque são jogadores que criam. O Werner é um jogador mais reto, é um jogador mais objetivo, em que explora muito as costas das defesas, gosta muito, isola-se muitas vezes, é muito rápido. O Ziyech é mais trabalhado, gosta mais de bola no pé. O Pulisic é um jogador também que finaliza muito bem, também rápido. O Kai Havertz também já mostrou que é um excelente jogador. Portanto, do meio-campo para a frente, acho que eles não devem fazer grande. O Tuchel não deve dar grandes ideias, deve deixá-los criar como eles querem. Agora, em termos defensivos, se calhar teve que preparar a equipa de outra forma, até com esse trio defensivo que tu falaste muito bem, que são três bichos, né? E pronto, e temos que estar preparados para isso. O Sérgio já jogámos contra todo o tipo de equipas, equipas mais com 4-4-2, com 4-2-4, com, sei lá, com 10-9, com 2-2, com 3, seja o que for. Já jogámos contra tudo que é equipas com táticas diferentes, e o Sérgio soube sempre, rara vez falhou no aspecto de escolher a tática, e desta vez também não vai falhar, de certeza, porque é um jogo muito importante para o Porto, e muito importante para ele também, e para os jogadores, que vão estar numa montra absolutamente fantástica como é a Liga dos Campeões.
Efetivamente, ficamos também a aguardar esse duelo tático a partir do banco. Banco que conta muitas vezes com jovens da formação. O Chelsea mescla muitíssimo bem também aquilo que é contratações sonantes, milionárias de jogadores já feitos, com jovens da formação, como por exemplo Mason Mount ou Abraham,
Mas é
são jogadores mu com
muito
muita
bom.
qualidade, não é? Que estão também a responder bem quando
Sem
são
dúvida.
chamados à titularidade, um pouquinho como aconteceu também com o Futebol Clube Porto, devido ao fair play financeiro, o Chelsea não pôde contratar e teve que chamar jogadores menos utilizados, como estes dois que eu referi e que deram cartas.
O fair play financeiro do Chelsea é diferente do nosso. O
Sim.
fair play financeiro do Chelsea dá para contratar jogadores de 80 milhões, como eles contrataram. E nós não podemos contratar esses jogadores antes do fair play financeiro, eles podiam contratar esses jogadores. Quem dera nós poder contratar, porque eu só de imaginar o que o Porto faz com o orçamento que tem, e imaginar o que é que o Porto faria com um orçamento desses, de uma equipa. Qualquer dessas sete equipas que estão nos oito finais, é só de imaginar isso. Eu dificilmente o Porto não seria campeão da Europa. Digo isto sem problema nenhum. Se o Porto tivesse um orçamento disponível do Liverpool, do Paris Saint-Germain, do Bayern Munique, o Porto era campeão europeu, não era uma vez só, era muito mais. Porque a criatividade, o saber do futebol, o saber escolher jogadores, temos cá gente com essa capacidade. Falta é a capacidade para chegar à frente e roubar esses jogadores a esses clubes, né?
E já olhamos aqui para a equipe do Chelsea. Vamos olhar também um pouquinho para aquilo que pode ser. Vamos ter mais tempo para isso também. Mas podemos já olhar um bocadinho para aquilo que pode ser a equipe do Futebol Clube Porto, que não vai contar com o nosso Sérgio Oliveira e também com o nosso Taremi, não é? Quem é que tu achas que pode entrar, Paulo?
Não sei, vai depender do que o Sérgio pensar para o jogo. Se resolver mudar a forma de jogar, em relação ao Taremi, fica resolvido, porque vai jogar só com um na frente, como tem feito com o Marega, e reforça o meio-campo, né? Com mais um jogador, com mais dois, um para o lugar do Sérgio Oliveira e mais outro para o meio-campo, e deixa só o Marega na frente. Mas eu acho que ele vai continuar a jogar da mesma forma. E então será que ele vai ter que escolher um parceiro para o Maranhão, que eu, e uma ideia só, não me importaria nada que fosse o Luís Dias. Porque acho que o Luís Dias é um jogador que dá várias coisas, também é um jogador que também procura muita área, é um jogador que é rápido, que tem boa técnica, podia perfeitamente fazer ali uma posição, deixar o Maranhão se calhar um bocadinho mais para combater aqueles centrais com físico, e o Luís Dias dizia: bom, então experimentar, sei lá, temos ali, quem é que temos ali? Temos ali deixa eu ver, talvez por ali o nosso brasileiro, o nosso
O
Edenilson,
Evanilson.
o Evanilson, por ali o Evanilson, era uma boa opção também, como está, mas eu aceitou, estou. Deixa isso para o Sérgio, que ele é que saberá quem é. E até lá ainda pode acontecer muita coisa, ainda vamos ter jogos, pode haver lesões, pode haver, sei lá, tanta coisa, pode haver ideias novas. O Sérgio vai estudar o Chelsea, com certeza, e até pode achar que aqueles jogadores, se calhar, não dão garantias, e vai experimentar aquelas surpresas que ele às vezes faz. E eu, nesse aspecto, estou totalmente confiante no treinador que temos, porque eu estar a dizer que joga este ou aquele é a mesma coisa que não dizer nada, porque ele é que é o treinador, e ele é que vai saber o que peças é que vai meter no xadrez para ganhar este jogo.
Luís Dias, que tu referiste que podia então fazer companhia a Marega lá na frente, já jogou no centro,
Sim, já.
no centro de ataque, por exemplo, frente ao Marselha, que é que também frente ao City no primeiro
Já
jogo,
fizeram
mas
sim,
noutros jogos ele também partiu da posição de avançado centro. E
mas
Marco Grujic tem entrado, pode ser também um jogador então a assumir essa vaga.
sim, ou o Fábio Vieira, sei lá, o Fábio Vieira também às vezes ele gosta de lançar estes miúdos assim nestes jogos. Não sei, não sei. Só ele é que
Fábio
saberá o
Vieira,
que é que vai
talvez
acontecer.
como médio num jogo deste grau de dificuldade, podia ser um bocadinho arriscado, não é? Só se fosse mais a
Pois.
partir de uma ala
Sim.
e puxar Otávio para dentro, não é?
No lugar do Sérgio Conceição,
Sim.
no lugar do Sérgio Oliveira,
Seja Oliveira.
provavelmente será o Ruiz, né? Dizes bem, provavelmente, porque é um jogador, se calhar, que garante em termos defensivos uma estabilidade melhor do que se for o Fábio Vieira, por exemplo. Mas sei, há várias variantes que o Sérgio pode explorar e é por isso que temos um
Tu achas
plantel.
que é importante é o Futebol Clube do Porto manter a sua identidade, manter a sua
Sim,
confiança,
eu preferia, eu preferia.
e arriscar como fez contra a
Eu
Juventus,
preferia.
né?
Sim, eu
Mesmo
preferia.
pressionar alto, meter muitos miúdos em
Exatamente.
zona de finalização.
Eu pessoalmente preferia assim, jogar com dois na frente, pressionar o Chelsea logo à saída, exatamente como fez com. Porque quando as coisas dão um bom resultado, porque não repeti-las? Se a forma do Chelsea for a mesma jogada da Juventus, faz todo o sentido que o Sérgio adote também a mesma forma de jogar, porque vamos jogar em casa, temos obrigatoriamente de fazer um bom resultado. Ganhar é o empatar, pelo menos, já nos dá a hipótese de ir lá discutir, ganhar melhor ainda, e se ganhamos aos Juventus, podemos ganhar aos Chelsea. Esta época já há várias equipas bem mais fracas que o Porto conseguiram ganhar aos Chelsea, e nós também, com certeza, tenho quase certeza que no primeiro jogo, pelo menos, não vamos perder. E isso já era um bom resultado para poder ir depois a Stamford Bridge discutir a eliminatória.
Confiante então o Paulo Catarino para esses quartos de final e já sabemos quem é que nos pode calhar caso
Sim. Pois.
passemos
Exatamente.
o Chelsea.
Também não mete medo nenhum.
Não mete medo nenhum, não é?
Também
Real
não mete medo nenhum.
Madrid ou Liverpool?
Se tivermos a sorte de passar o Chelsea, tanto o Liverpool como o Real Madrid, no atual momento que estão, logicamente são dois monstros, mas também são duas equipas que depois de ultrapassar as Juventus e hipoteticamente ultrapassar também o Chelsea, e eu acho que as outras equipas também vão começar a pensar se calhar era melhor não apanhar para o Porto. Porque eu não vejo assim grande, em termos coletivos, não vejo assim grande diferença do Real Madrid para o Porto. O Porto até acho que coletivamente é bem mais forte. É uma equipa muito mais bem estruturada, é uma equipa muito mais coesa, muito mais, sei lá, muito mais forte em termos de equipa. Pois lá está, é aquilo que eu digo. Estes tubarões têm aqueles jogadores que fazem diferença. Assim como as Juventus tinham o Ronaldo, e tinha o Dybala que não jogou, e tinha o Chiesa, e o Liverpool tem o Mané, e tem o Salah, e o City tem o Agüero. Nós temos jogadores que não são mundialmente conhecidos, por isso, por resolverem jogos sozinhos, mas o nosso coletivo é muito forte. E no futebol, sabes muito bem que se não tiveres essas grandes vedetas, esses Mbappés, esses Messi, esses Ronaldo, terá que ser mesmo no coletivo. E o coletivo do Porto é um dos mais. Destas oito, se não tiverem entre as três melhores, não sei. Mas eu acho que está. Coletivamente.
Falaste em Mbappé, nessas estrelas todas do Paris Saint-Germain. Paris
Sim.
Saint-Germain, então, que vai defrontar o Bayern de Munique. E no outro jogo, o Borussia de Dortmund vai enfrentar o Manchester City. Achas que esta parte do quadro
Muito bom.
seria a mais difícil, a mais complicada?
Eu acho que sim. Eu acho que a outra parte seria sem dúvida a mais difícil. Na minha opinião, ficamos com a parte nem né, mais acessível, porque é impossível falar em acessibilidade com o Liverpool, o Real Madrid e o Chelsea. Mas.
A parte menos antipática.
Exatamente. É a parte. É exatamente. Porque o outro
É
lado
isso.
estão, para mim, as três candidatas. Para mim, há uma final já, que é o Bayern Munique com o Paris Saint-Germain, pelo investimento que os dois fizeram. O Bayern Munique, pela equipa que já vem de há uns tempos atrás, pela pujança e a força que aquela equipa tem e as qualidades individuais. O Paris Saint-Germain, então, nem vou falar, porque aquilo é estrelas atrás de estrelas. E o City, toda a gente sabe que é uma forma de jogar muito difícil de contrariar, com uma identidade muito própria do Guardiola, com os jogadores. Já tivemos o o privilégio de jogar contra eles duas vezes e uma vez perdemos, outra empatámos, mas vimos que, que é muito difícil. É aquela equipa que te obriga a jogar de outra forma diferente, mas penso que o nosso lado é um lado muito melhor e muito mais acessível.
É o lado menos antipático. Então,
Exatamente.
eu por acaso concordo com a análise que tu fizeste, também a fiz no, quando do sorteio de manhã. Acho que as três mais difíceis por esta ordem é Bayern de Munique, Manchester City e PSG. As duas mais acessíveis seriam o Borussia Dortmund e o Chelsea, ou
Realmente
menos complicadas,
muito
e
complicado.
depois aquelas mais intermédias, eu diria, será o Real Madrid e o Liverpool.
Exatamente. O Liverpool, porque está a atravessar uma fase não muito boa,
Está a atravessar uma fase menos boa.
só por isso, porque o Liverpool, não vamos esquecer que o Liverpool foi campeão
Sim.
inglês o ano passado com 50 pontos de avanço e ganhou a Liga dos Campeões no ano anterior. Ou seja,
Exatamente, no outro ano.
com a mesma equipa, né? Praticamente a mesma equipa. Teve a lesão do central, que era um pilar da equipa.
O Van Dijk, né?
Fora isso,
Faz
a
muita
equipa é
diferença.
praticamente a mesma. Exatamente. E está reforçada com o Jota, que toda a gente tem visto que tem sido uma mais-valia para o Liverpool. Portanto, não é para o Liverpool estar a atravessar esta fase má que deixa de ser o grande Liverpool, continua a ser uma grande equipa. E na Champions, tu sabes muito bem que é diferente do campeonato. É muito diferente. Por isso é que o Liverpool ainda lá está, quando no campeonato está mais que morto. Por isso é que o Real Madrid ainda lá está, quando no campeonato não está fácil. Por isso é que, tirando o City e as outras, o Bayern Munique está numa luta também tremenda no campeonato, o Porto está na luta também para o campeonato, ou seja, o Paris Saint-Germain está na luta para o campeonato, mas depois quando chegam às Champions é muito complicado, porque ali é a competição mais linda e mais ambicionada de todos os jogadores de futebol. Portanto, ali dá-se tudo até o limite dos campeonatos, mas ali é diferente.
E eu pensando no que uma contratação, mesmo de grandes jogadores, pode melhorar ou até prejudicar uma equipe, por incrível que pareça, eu acho que a contratação, estávamos há pouco a falar do Liverpool, acho que a contratação de Thiago Alcântara para aquele meio-campo mudou um bocadinho, não é, as rotinas e a forma do Liverpool, servir sobretudo os seus avançados, não é? E acho que talvez devia ter mexido, não é?
Concordo, porque o Thiago Alcântara é um grande jogador. Quem nos dera a nós ter o Thiago Alcântara. Mas o Thiago Alcântara é um jogador que vem de uma escola, vem da escola do Tiki-Taka. Ou
Pois.
seja, vem da escola Barcelona, é um jogador que gosta de ter a bola e muitas vezes retém a bola tempo demais. E o
É isso.
Liverpool era uma equipa muito mais objetiva, em que os elementos no meio-campo procuravam sempre a profundidade do Salah, do Mané, e o Thiago Alcântara é um jogador que gosta de ter bola, é um jogador que gosta mais do da toma da cá toma, peça, jogo, e isso se calhar alterou um bocadinho a forma de jogar, deixou de ser menos incisivo no, nos ataques o Liverpool, mas de qualquer das formas ganhou noutras coisas. Agora é uma equipa que tem, se calhar, um profundo também um bocadinho diferente, porque o Thiago Alcântara é um jogador fabuloso, isso toda a gente tem que concordar. Mas pronto, já está. Acho que eu tenho sentido mais a falta do Van Dijk do que propriamente o facto do Thiago Alcântara ser diferente.
É, isso é importante nós também pensarmos, porque nem sempre um grande jogador, que é inegável, como o caso de Thiago Alcântara, acrescenta positivamente a uma equipe. Por exemplo, um caso muito bem sucedido, de uma contratação também estratosférica, mas que eu creio que é muito bem sucedida, foi de Sané no Bayern de Munique. Ou seja, o Bayern com Sané ainda ficou melhor, ainda faz melhor aquilo que já fazia bem, né?
Eu nestas equipas grandes, assim como o Bayern Munique e o Liverpool, eu tenho um pensamento já há muito tempo, que é: qualquer jogador que cai ali num grupo daqueles, mesmo que não seja um grande craque, vai se tornar. Porque, já, como eu já disse isto uma vez, uma coisa é tu não seres tão bom e jogares com 10 muito bons. Outra coisa é tu seres muito bom e jogares com 10 que não são muito bons. Ou seja, o jogador que não é tão bom, mas que joga com 10 muito bons, acaba por ficar tão bom como eles. E passa despercebido. O contrário já é mais difícil. O contrário é muito complicado. E isso basta fazer um exercício no, nas camadas jovens. Se tu meteres um miúdo que tem muito jeito com 10 que não sabem jogar, esse que tem jeito não vai jogar nada. Mas se meteres um miúdo que não sabe jogar muito bem com 10 que sabem jogar, esse miúdo vai jogar. Até vai fazer gols, porque os outros vão tornar isso fácil. E é um bocadinho esta lógica. Portanto, qualquer jogador com o Roberto Mico contrato, seja o Sané, até podia ser o Marega, até podia ser o Taremi, se caísse naquele grupo, com aquela qualidade, ia fazer golos. O Bayern ia continuar a ganhar. Pronto, é um bocadinho esta a minha ideia, a minha lógica de pensar.
Eu percebo o teu
Grandes
raciocínio e
jogadores, sim.
faz todo o sentido, mas tu não achas que às vezes, e nestes grandes clubes, mesmo quando nós reconhecemos grande qualidade a um jogador e até potencial do ponto de vista técnico e tático para ingressar num destes grandes clubes, mas tu não achas que às vezes a parte mental de alguns não aguentarem o peso das camisolas faz com que não confirmem o seu potencial?
Sim, mas isso acontece em todos os clubes. Isso acontece, até no Porto acontece. O Porto contrata jogadores que nós sabemos que têm qualidade e eles depois chegam lá e as coisas não correm bem, porque se calhar não têm esse estofo como outros tiveram, como por exemplo os jogadores que nós fomos buscar, aqueles mais pequeninos que já tivemos outros, que chegaram lá e não se conseguiram impor, mas temos outros, muitos, que chegaram lá e tiveram essa capacidade também de se impor. E nesses clubes também passa-se um bocadinho, com certeza cada vez jogadores que chegam a um clube desses e que se sentem, sei lá, se calhar malindrados com tantos craques, ou sentem o peso do dinheiro que ganham, muitas vezes também tem a ver com isso. Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Eu acho que o João Félix não vale nunca o dinheiro que o Atlético de Madrid pagou por ele. E eu acho que ele sente um bocado isso quando joga, porque ele está muito longe, desde que lá chegou, de justificar o dinheiro que o clube pagou por ele. E eu acho que ele sente um bocadinho esse peso, porque ele sabe que aquele dinheiro que se custou tem que se fazer 30 golos por época. O Ronaldo custou 100 milhões ao Real Madrid, vindo do Manchester United. E chegou, e foi o foi. Toda a gente sabe o que é que foi. Aquilo para ele não, era sempre a aviar. E justificava até mais. Se tivessem pagado 300 milhões por ele, tinha justificado. O João Félix, por exemplo, acho que é um jogador que nunca vai conseguir justificar aquele dinheiro que pagaram por ele, e é um miúdo que tem muita qualidade. É um miúdo que tem qualidade, tem talento, mas está num. Eu sinto quando ele joga que quer mostrar que vale aquilo que ele não vale e não consegue. Ele não consegue e não sai daquele registro. É um registro, digo, não é banal, mas é um registro normal para um jogador que se calhar tinha que custar 20 milhões, se calhar fazia a mesma coisa. Percebes?
Catagol, confiança para este
Sim.
próximo adversário do Futebol Clube Porto nas Champions. O Futebol Clube Porto pode passar então aos quartos de final, tem pergaminhos históricos que
Para isso.
sustentam essa ambição e
Exatamente.
tem uma qualidade atual que obriga o Futebol Clube Porto a ir
Exatamente.
para a ir defrontar os Blues com toda a confiança e toda a
Sem dúvida, sem dúvida. Em 87, quando o Porto foi à final da Champions, as diferenças eram muito maiores entre, por exemplo, o Porto e o Bayern Munique. As diferenças eram maiores, não? Para quem não é dessa altura, é mais novo que eu, não viveu isso. O Porto era um jogo para levar 5 a 0. 5, 6 a 0, 9 a 0, era uma coisa que ia ser um passeio, porque o Bayern Munique, naquela altura, tinha, se calhar, o mesmo poder que tem hoje, porque tinha o melhor jogador do mundo na altura, que era o Bolador, que era o Lothar Matthaus. Tinha grandes jogadores a nível mundial, era uma equipa poderosíssima. Na altura, se calhar, diziam que era a melhor equipa do mundo. E as diferenças eram enormes, e o Porto não sempre entrou, e chegou lá, e com os nossos Xandrés, com os nossos Jean Magalhães, com os nossos Frascos, com os nossos Celses, com os Juarez, com os João Pintos, com os Lunáticos, e acabámos com eles. Acabámos com o Fute, com o Mager, foi uma coisa linda. Portanto, eu estou sempre confiante com 10 jogos entre o Porto e aqueles considerados grandes tubarões, que a história vai se repetir outra vez e já fizemos isso com os Juventus e estou confiante que vai acontecer outra vez com o Chelsea.
Catagol, outro tema para nós
Sim.
falarmos esta semana e que também demonstrou, quem também demonstrou muita confiança numa vitória do Futebol Porto na Champions League já esta época foi o nosso presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Queres destacar alguma coisa da sua entrevista ao Porto Canal?
Eu tenho que destacar a pessoa que é, o presidente que é. Aquilo para mim, estar ali uma hora, ou meia hora, ou seja o que for, ouvir aquele homem a falar é uma coisa absolutamente fantástica. O nosso presidente tem uma leitura das coisas, tem um discernimento, tem uma lucidez, com a qualidade. Eu até fico envergonhado muitas vezes, porque o homem fala sem papéis, sem cábulas, sem nada. Aquilo sai do coração, sai da cabeça, e depois é quase tudo sempre certo, é quase sempre tudo na mousse. É um orgulho para todos nós termos um presidente destes. A continuar a defender o Porto como ninguém, continua a ser aquele gênio do dirigismo em Portugal, o único mundial. Até nisso estamos em vantagem com os outros tubarões todos, tomara eles terem um presidente como este. E pronto, foi um prazer ver cada palavra que ele diz, tudo com sentido, tudo com muita ponderação, sem diminuir ninguém, e sempre a defender o nosso clube, que, como ele disse, o dia que se deitar e achar que não fez tudo para defender o Porto, é o dia que ele sai. Como ele já lá está há 40 anos, é sinal
Quase,
que ele se
já
deita,
quase.
que ele se
Está quase a
deita.
fazer 39 anos.
Exatamente. Também ele já está há quase 40 anos, é sinal que ele se deita e tem a consciência que fez tudo para que o Porto fosse melhor. Isso muitas vezes não podemos ganhar sempre, temos que ter essa lucidez também, como ele tem. Não se pode ganhar sempre, como dizia o nosso querido eterno, e eu tenho que falar mais uma vez do nosso eterno Quintana, eles não são nossos rivais, não são nossos inimigos, são nossos rivais e querem ganhar tanto como nós. E nós também temos que pensar também um bocadinho assim, porque é uma verdade, os outros também jogam, também têm valor, também têm ideias, também têm bons clubes, bons plantéis, bons treinadores, e nem sempre podemos ganhar. O mais importante é continuarmos sempre a ganhar mais do que eles, que é o que temos feito desde que ele é presidente. Isso é que me dá muito orgulho.
Jorge Nuno Pinto Costa, que falou da possibilidade de algumas renovações, desde
Sim.
logo Sérgio Conceição, o timoneiro é para manter, e também falou sobre a
Triângulo.
possibilidade de renovar com o Otávio e com o Musa Marega. Gostavas de ver estes três de azul e branco durante mais tempo?
Quem é que não gostava? Quem é que não gostava, David? São aqueles três jogadores que nós já falámos tantas vezes, que consideramos essenciais. O Marega, gostaria muito que continuasse, com muita pena minha, ainda continuar a ler e a ouvir críticas de alguns adeptos portistas. Um jogador como o Marega, que dá a vida em campo, que aquela camisola sai, parece que foi lavada 4 vezes seguidas, e é desses jogadores que o Porto precisa. Gostaria muito que ele continuasse, mas também, pelo que eu ouvi do empresário, parece que tem propostas, e se calhar poderá ser uma das últimas oportunidades do Marega também fazer um contrato melhor. E se isso acontecer, um grande abraço ao Marega, desejo-lhe o melhor, ficará sempre nos nossos corações, mas é como aos outros, sai um, outro há de entrar. Mas lógico que estava que ele continuasse. O Otávio também se fala, o Otávio acho que é unânime da parte dos portistas, tornou-se um jogador imprescindível, um jogador que lembra, chegou ao Porto para a equipa B, com o nome de Otavinho, veio para a equipa B, jogou muitas vezes na equipa B, li muitas vezes, jogador é este, porque é que foram buscar um jovem deste ao Brasil. Tínhamos aqui, tínhamos este aqui, tínhamos o outro aqui, e o que é certo é que alguns desses jovens que jogavam na nossa equipa B, não sei onde é que andam, e o Otávio está na equipa principal a jogar a imensidão que ele joga. Portanto, lógico que estarei aqui, embora também o seu presidente diz que está por detalhes, acredito, e Deus queira que assim seja, mas também sair, um grande abraço para o Otávio, seja feliz, é vontade de entrar. Outra renovação, que é aquela que é mais importante para nós, que é o Sérgio Conceição. Aí sim, por tudo o que tem feito nestes últimos 4 anos, e também por aquilo que eu acho que ele pode ainda vir a fazer. Porque o Porto, saindo do fair play financeiro, com esta campanha da Champions, com o regresso do público, que há de vir mais tarde ou mais cedo, o Porto voltará a ter novamente condições de poder, se calhar, dar outro tipo de jogadores ao Sérgio. E o Porto praticar, além do futebol que já pratica, que eu considero que é bom para o nível dos jogadores que tem, com o Sérgio treinador, nem quero imaginar o que é que ele faria com outro orçamento. E por isso quero que ele fique para ver o que é que acontece, né? Lógico.
Então, Sérgio Conceição ser agraciado com outros jogadores para montar ainda equipes talvez mais competitivas, se bem que é difícil, já tem sido tão competitivo, com resultados tão interessantes,
Agora,
desde logo ao nível da Champions League.
Agora uma equipa competitiva, como é natural, mas se calhar com um bocadinho mais de nota artística. Acho que o Sérgio tem condições para isso, se tiver os jogadores, se tiver aquele jogador que custa dinheiro e que o Porto terá que ter capacidade para ir buscar também. Principalmente na
Já foi
parte
buscar
defensiva.
um PP, não é? Já foi
É,
buscar um PP.
exatamente. Mas estamos a falar de um jogador que não é um projeto, que já se afirmou no Brasil, mas que para nós ainda é uma incógnita, né? Mas se calhar há aí outros também por esse mundo inteiro que se calhar também têm muitas condições, mas que custam um bocadinho mais, e o Porto neste momento não tem condições para isso, e se calhar o Sérgio também já sabe disso e sabe que um dia mais tarde pode vir a contar com esse arcabouço financeiro para poder ir buscar um ou outro jogador que ele já há muito tempo quer e não tem conseguido trazer.
Pinto da Costa falou também do projeto do centro de estágios. Tu achas que o Porto ainda podia melhorar aquilo que era a sua formação e as condições para a sua formação?
Eu acho que é essencial para o Porto ter uma cidade desportiva com outro tipo de condições que o Olival não tem, embora o Olival já seja muito bom e seja um viver de grandes craques, como nós sabemos, tem-nos dado muitas alegrias, muitos jogadores, mas eu penso que o Porto já está num nível em que já está a precisar de subir mais um patamar a esse nível de infraestruturas, além daquelas que o nosso presidente já nos deu, que é uma coisa impensável há 20 anos atrás, nunca imaginaria que o Porto ia ter um estádio novo tão lindo como tem, que íamos ter um museu que é a coisa mais linda e um orgulho enorme para todos nós, e tudo aquilo que o Porto construiu. Portanto, é mais uma promessa que o presidente fez, e as promessas, como todos nós sabemos, as promessas do nosso presidente não são como as dos políticos, são feitas e é para se cumprir.
E eu queria te perguntar, não sei se queres destacar algo mais em especial que o presidente tenha.
Queria destacar a lucidez e a classe com que ele falou e a verdade com que ele falou sobre a nossa equipa B. Aliás, nós já falámos isso várias vezes. Tem sido catastrófica as atuações dos árbitros no encontro da nossa equipa B. O último lugar da Segunda Liga é absolutamente ridículo. Ridículo para a qualidade de jogo que a equipa B apresenta. E não só agora, já apresentava com o Rui Barros. Agora com o Folha está muito melhor. Temos jogadores excelentes na equipa B, temos miúdos muito bons que estão a evoluir. Eu sei que a equipa B não é o projeto para nós ganharmos, nem deve ser. É um projeto de formação de jogadores, de dar um espaço para os nossos jovens poderem evoluir, para poderem chegar à equipa principal, como tem acontecido com o Francisco, como aconteceu com o Fábio Vieira, como aconteceu com o Baró, como aconteceu com o Fábio Silva, com esses todos que têm passado por aí. Portanto, tenho a plena confiança e a certeza que a equipa B vai ficar na Segunda Liga, porque tem qualidade para isso, tem capacidade para isso, e o presidente também penso que deixou claro que isso vai acontecer, porque todos vemos a mesma coisa e todos vemos que a equipa B tem muita qualidade de jogo e qualidade individual.
Aquilo que me saltou mais também à vista, que me impressiona mais, é a ambição contínua do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, quase há 39 anos como presidente do Futebol Clube Porto, havia chegado antes para diretor do futebol, já no futebol há mais de 40 anos, com inúmeros títulos conquistados, nacional e internacionalmente, mas aquilo que ele refere é que não pensa nisso, pensa nos títulos que quer conquistar daqui para a frente.
Sim, isso a mim não me surpreende nada, né? Porque já estou com ele desde quase há 40 anos que ele é presidente, e eu a assistir àqueles portistas que estão mais novinhos, têm 15, 16, 17, 18, 19, é que se calhar para eles pode ser uma surpresa as coisas que o presidente diz. Para mim, não. É absolutamente no normal, natural, porque foi sempre isto que ele fez. Ele ganhou o campeonato em 87, no ano a seguir já estava a pensar em ganhar outra vez, outra coisa. Ganha o campeonato, já passou, já está a pensar no próximo. E foi assim que ele tornou o Porto naquilo que o Porto é hoje.
Paulo, antes de irmos aos nossos ouvintes, eu pedi-te só um pequenino olhar para aquilo que poderá ser a próxima jornada frente ao Portimonense, puxando também um bocadinho pelo que foi a tua experiência enquanto profissional de futebol, passaste também por equipes algarvias. Como é que se vive o futebol no Algarve?
O futebol no Algarve, no meu tempo, era muito complicado. muito complicado. Tanto o Farense que toda a gente sabe as dificuldades que era para os grandes passarem em Faro, com o mítico Parque Fortes, com o estádio de São Luís cheio,
Grande Paco.
era absolutamente medonho jogar ali. Aquilo intimidava. Parece incrível como é que um estádio assim tão pequeno, mas cheio. Os algarvios são uma coisa, são aquele. Ai, moço, marafata, são marafados mesmo da cabeça. E amam os clubes deles e era muito difícil jogar em Faro. Eu tive a experiência de jogar no Imortal de Albufeira, onde subi de divisão, subi num clube que não tinha muitos adeptos, mas que tinha um presidente que tinha muito dinheiro, que era o senhor Fernando Barata, tinha um império de hotéis e que nos dava tudo. Naquela altura era a equipa que tinha mais condições no Algarve para se integrar no futebol. Nós tínhamos tudo, não faltava nada e subimos divisão, naturalmente. Joguei também no Olhanense, um histórico também do futebol português. Também adorei. Já é um clube diferente, do Imortal, já é um clube com mais história. É um clube também com uma grande paixão que os adeptos têm para aquele clube, que também tem uma ligação também muito forte com o Porto, porque teve alguns treinadores que foram nossas estrelas, como o Jorge Costa, como o Sérgio Conceição. Tem muitas ligações também. Portanto, e o Portimonense, que é um clube que eu tive muitas vezes para representar, mas também que por um motivo ou outro falhava sempre, mas também é um clube também com muita tradição, tem também muito poderio com este novo presidente, que é um investidor também que tem muito dinheiro e que tem dado muito boas condições ao Portimonense. Tem um grupo muito forte, tem um treinador também muito experiente, meu amigo Paulo Sérgio. E está a fazer o caminho deles no campeonato. É um jogo muito, muito difícil ao nível daquele jogo do Marítimo. Portanto, vamos ter que ter um Porto à altura daquilo que estamos habituados, coletivamente forte, e aí para cima deles a procurar os 3 pontos, porque no campeonato não há a mínima hipótese de nós não jogarmos para os 3 pontos, seja em que jogo não for até ao final do campeonato, porque é isso que nos vai manter ainda com alguma esperança. E ainda por cima, há alguns jogos que se aproximam, que nos podem aproximar dos primeiros, e ainda por cima há o Braga Benfica, que nos pode também dar alguma margem em relação ao segundo e ao terceiro.
Exatamente, este fim de semana é interessante por isso para o Futebol do Porto, pensando numa vitória frente ao Portimonense, porque temos.
E atenção, que eu prevejo para esta semana muitos problemas para o Sporting ganhar em Guimarães. É um palpite. Também tenho direito a dar os palpites, portanto.
Temos um Sporting Vitória, vamos ver se Quaresma faz das suas.
É,
Quaresma não
exatamente.
só, mas se Quaresma faz das suas. E depois um Braga Benfica, também aqui muito
É
importante
muito importante,
para as
muito
contas
importante.
do título, mas se não for do título, daquilo que é a luta pelo segundo lugar. Não?
Eu pessoalmente estou a torcer para as duas equipas do Minho.
A sério?
A
Estou
sério.
surpreendido contigo.
É verdade.
Agora surpreendeste.
Por que será?
Agora surpreendeste. Falaste há pouco que era teu amigo Paulo Sérgio, treinador do
Exatamente,
Portimonense. Tens
exatamente.
alguma história com ele que possas contar?
Nunca fui
Tenhas.
colega dele, nunca fui colega dele, sou amigo dele por intermédio de outros colegas, porque fomos adversários, jogámos um contra o outro. Por exemplo, quando saí do Olhanense, foi ele que me foi substituir como ponta de lança. Eu saí do Olhanense para outro clube e chegou ele para o meu lugar, e depois no ano a seguir joguei naquele clube que eu fui, joguei contra ele do Olhanense, por acaso ganhei e fiz os 2 gols da vitória, portanto fiquei logo a ganhar nesse aspecto. Mas o Paulo Sérgio é uma pessoa 5 estrelas, é um gajo muito fixe, como se costuma dizer, e pronto, e é um excelente treinador, está a fazer um excelente trabalho,
Portanto, o Porto é
mas
só
ganho.
fazer aquilo que tu já fizeste ao Paulo Sérgio, dá-lhe
É
grandes
exatamente.
dissabores dentro de campo, né?
Eu dou-lhe desejo-lhe sempre toda a sorte e mando-lhe sempre uma mensagem quando ele ganha os jogos todos. Esta semana ele me perdoa, mas não vou enviar mensagem de novo.
Não vais mandar nada.
Nada, zero.
Grande Paulo, eu vou pedir ao Eduardo, antes de nos despedirmos dos nossos ouvintes, para lermos algumas mensagens, então ver quem anda desse lado, como é que está aí a confiança para essa eliminatória Futebol Clube do Porto Chelsea, também como é que viram essa entrevista o nosso presidente Jorge Nuno Pinto Costa. Nuno Moura Sequeira, força Porto, força Nuno, um grande abraço. Muito obrigado por estar desse lado. Margarida Santos, força Porto. Força Margarida. E feliz dia dos pais portistas.
É verdade,
Exatamente. Dia do pai. Temos
é
que
verdade.
mandar aqui
É verdade.
beijinhos e abraços aos pais e aos pais
Esqueci-me de falar
portistas em
nisso.
especial.
Eu esqueci-me de dizer isso, né? Eu infelizmente, não tive, ou seja, eu tive mãe e pai, que minha mãe fez de pai, foi um dois em um, e posso, sinceramente, posso dizer que não senti falta do pai, porque a minha mãe ocupou esses dois lugares de uma forma extraordinária. E portanto, mas de resto, sou pai, e desejo a todos os pais esportistas um dia muito feliz. E àqueles que sabem ser pais, porque há muita gente que não sabe ser pai. Mas de resto, é isso. A ti também, a toda a gente que está a ouvir, um feliz dia dos pais.
É um feliz dia do pai. Também mando um beijinho ao meu pai, que também é portista. Como eu costumo dizer, o futebol no início é uma declaração de amor ao pai e depois, em
Exatamente.
termos da paixão, do afeto, da transmissão de uma identidade que nos é dada pelo pai e depois que transcende o pai em si e passa para uma comunidade mais alargada, neste caso o Futebol Clube Porto e também a cidade invicta.
Exatamente. Eu não tive esse empurrão, ou seja, o amor pelo Porto nasceu em mim, sem empurrão de ninguém, nenhum pai me disse és deste, não tinha. A minha mãe gostava do Vitória de Setúbal, mas meus irmãos eram todos de Vitória de Setúbal, e este amor pelo Porto nasceu, para mim é uma dádiva de Deus ser portista, portanto, é assim.
É, portanto, aqui um grande beijinho, feliz dia do pai e, em especial, beijinhos e abraços aos pais portistas. Helena Menezes, boa noite, David e Catarino, beijinhos, beijinhos, Helena. Façam como a Helena, tornem-se apoiantes desta nossa nobre causa, o Portal dos Dragões. Também subscrevam os nossos canais YouTube, façam like nos nossos diversos conteúdos. José Grande, Porto até morrer, e é mesmo grande, José, grande portista. Susana Pereira, nós vamos ganhar. Que confiança da Susana. Flávio Bahia dos Santos, já
Não.
despachámos um italiano, agora despacha-se o inglês, depois despachamos o espanhol e na final arrumamos o francês.
Meu amigo Flávio, meu ex-treinador, grande portista também, e pronto. Mas atenção, o Chelsea tem um adepto muito forte, que é o Rui Pedro Brás, muito forte,
Ah,
adepto do Chelsea.
pois é, ele é adepto do Chelsea, não é? Desde pequenino. É.
Era das Juventus, mas
Era
tinha
dos
vazado, já fez um cartão de sócio do Chelsea.
do Chelsea. Grande abraço também aqui para o
Anda,
Flávio, também para
Flávio.
o Paulo Catarino.
Abraço, amigo.
Eu vou chamar aqui o Flávio, que é para ele contar umas histórias tuas. E
Ah, eu lembro.
eu peço-te para tu contar histórias de outros, mas eu quero é trazer aqui gente que fale de ti. Isso é que eu quero. Temos que combinar isso. Sérgio Duarte, tudo é possível, vamos Porto. Grande abraço, Sérgio. Cícera Silva, boa noite, amigos. Um grande beijinho, Cícera. Bola para a frente, Porto, novamente a Susana. Amilcar Costa, Porto, aqui, corações azuis do Amilcar. Olá, amigos esportistas do Jorge da Costa Ribeiro. Nós tivemos um super sorteio, depende só de nós. Estamos concentrados e força Porto. É aqui, os esportistas ficaram satisfeitos com este sorteio. Abraço, Jorge. Carlos Pestana, vamos lá sempre até à vitória. Força Porto até Istambul, onde a Europa e a Ásia se encontram. O Futebol Clube do Porto espera encontrar-se então com a taça. José Carlos Vasconcelos Oliveira. Grande Sérgio Pinto da Costa, abraços de Istambul, Gaia, e força Porto, vence por nós. Aqui o nosso Sérgio de Istambul, Gaia. Afinal, podia ser mesmo em Istambul, Gaia, aqui pertinho.
Pois, pois é, pois é.
Não era? Podia ser
Lá
jogado
no
aqui em
Olival. Podia
Istambul,
ser lá
Gaia.
no Olival.
Maria Antonieta Carvalho, quando soube quem calhou ao Porto, fiquei um pouco preocupada. Mas digo, tenho a certeza que vamos passar. Com garra, suar a camisola, o Porto é grande. O Bayern é que seria uma maldade. Porto é o melhor. É aqui, como vemos, um grande beijinho para a Maria Antonieta. vemos também confiança das nossas ouvintes, dos espectadores do Futebol Clube do Porto, este sorteio, um sorteio favorável. Difícil, obviamente, mas podia ter sido pior. Alfredo Augusto Costa, muito orgulho do meu Porto. Haja o que houver com o Chelsea, já é uma grande vitória. Abraço para vocês. Sim, sem dúvida, o Futebol Clube do Porto já fez mais que a sua obrigação, não é?
Também.
Diz aqui o Alfredo. Paul Duo, nosso ouvinte de língua inglesa. FC Porto, we are truly blessed to have so many historic Hall of Fame players, most top golden all time. Portanto, nós somos mesmo abençoados por ter tantos jogadores históricos, tantos jogadores no corredor da fama, jogadores top, jogadores banhados a ouro de todos os tempos aqui. Diz-nos o Paulo Doa, de facto, o Futebol Clube do Porto tem um historial absolutamente brilhante, reluzente, no que aos seus craques diz respeito. Craques de enormíssima qualidade. Maria Conceição, vamos com tudo, sem dúvida. Maria, um beijinho, vamos com tudo para cima deles. Tarti Miller, boa tarde, tripeiros, boa tarde, Martin, o nosso ouvinte. Da Suíça, um suíço esportista, um suíço esportista. Já viste? Paulo. Maria Conceição, Porto é Porto, com nós quem quiser, contra nós quem puder. Com nós quem quiser, contra nós quem puder. É mesmo assim, Maria. Um braço musculado. Amélia Vilela, olá David, boa noite Catarina, beijinhos. A nossa Amélia não falha um único programa, está sempre ligada, não falha. Beijinho também para a Bárbara, sua netinha. Adelaide Soares, somos grandes, somos Porto. Sem dúvida, Adelaide. Beijinho também. Olha o nosso Filipe Portela, Paulo. Eu relembro aqui sempre o convite para a Tainada em Viena do Castelo. Não te podes esquecer aqui com o nosso Filipe Portela, com vista ali para Santa Luzia. Este Chelsea tem no seu jogo um meio-campo muito forte. Teremos que ser muito competentes nesse setor. O Sérgio Conceição terá que conseguir fechar ali o corredor central. É, vamos também ter que pensar. Como fechar aquele meio-campo, né? O facto do Chelsea com o Kovacic, até com o Mason Mount, com o Kanté, sobretudo o Kanté é um jogador absolutamente inacreditável, faz tudo naquele corredor. Um abraço, Filipe. Rogério Martins, já comprei viagem para Istambul. Abraço ao David e um especial ao Paulo Catarino. Grande abraço, Rogério. Confiança aqui, já tem viagem para cada etapa. Olha o nosso Jorge Nelson, da Maia. Boa noite, amigos. Gosto muito quando os adversários subestimam o nosso clube, a história do nosso clube, diz-nos qual é o resultado disto. Aqui o Jorge já está atento aos comentários ingleses, já se calhar com alguma confiança também, com algum desanuvio após este sorteio. Vamos ver. Mas o Porto, no papel de David contra Golias, já sabemos, né? Amélia Vilela, Catarino, acreditamos no nosso Porto. Muita força para os nossos dragões. Confiança, garra em cima deles, do Al Pontes, aliás. Muita garra, Al. Jorge Nelson, novamente, boa noite. Não te esqueças que também quero participar nessa Tainada. Abraço, Jorge Nelson, também vai à Tainada. Está convidado. Então, o nosso Jorge Nelson também já nos convidou para irmos à sua casa e vermos também o seu museu particular, tem muitas coisas feitas ao Futebol Clube Porto, relíquias. Também havemos de combinar com o Jorge e também, obviamente, está convidado para essa Tainada em Viena. José Carlos Vasconcelos Oliveira, oxalá o Abramovich venha aqui às compras no fim do ano. É sinal que o ano correu bem. Abraço ao David e Catarina de Istambul, Gaia. Força, Porto, vence por nós. Tem que vir aqui comprar umas coisas.
Se quiser, pode vir buscar a mim também.
Também de
Lá para ir lá para o pé dele, para varrer o chão lá do escritório dele, não me importava nada.
importante de ser ali, de estar associado ao Abramovich.
Opa, provavelmente
Ele paga mal, pá, ele paga
paga
mal.
muito mal, paga muito mal, ele.
José Clemente Matos Ramos, sem medo de nada nem de ninguém. Vamos comer os bifes, Porto sempre. Exatamente. Queremos um steak londrino, né? Um belo bife londrino. O nosso presidente é um grande senhor, aqui Helena Menezes. Pensando nessa entrevista desta semana ao Porto Canal. Lourenço Castaninha. Já ganhamos contra o Thiago Silva, PSG, e Werner, Leipzig. Ou seja, o Porto consegue ganhar estes jogadores do Chelsea. O ponto forte deles é o nosso treinador. Mas ainda não estão bem. Desculpa. O ponto forte deles é o novo treinador. Mas ainda não estão bem entrosados. Nós estamos melhores. Vamos ganhar cá e empatar lá com golos. Força Porto. Aqui do Lourenço Castaninha. Vamos aí dar uma valente castanhada no Chelsea. Aqui, aproveitando esta mensagem do Lourenço Castaninha. Eduino Pereira tinha dito que ia sair o Chelsea antes do sorteio e saiu. Porto vai passar numa eliminatória renhida. Abraço a partir de Cabo Verde. Grande abraço aí para o Cabo Verde. Cabo Verde, azul e branco, tem muitos adeptos.
É verdade. Cabo Verde há muitos adeptos. Tem Cabo muitos Verde, amigos Cabo Verdeanos, tem muitos amigos, colegas de equipa de Cabo Verdeanos que são portistas. É engraçado porque há muitos mesmo.
Muitos, muitos. Rogério Freitas, aqui da Califórnia, estou 100% de acordo com o Paulo. Não o conheço pessoalmente, mas revejo-me nas palavras dele. Aqui o Rogério, da Califórnia, que está sempre ligado com os nossos programas.
Estados Unidos, que é o mais lindo.
Depois e da Califórnia, foi... aquela cidade, aquele estado fantástico, das melhores bandas do planeta são de lá, passa-se tanta cultura, tanta coisa lá.
Uma dos meus sonhos é os Estados Unidos, nomeadamente a Nova Iorque, é a minha cidade preferida.
Nova Iorque.
E levar a bandeira do Porto e tirar uma fotografia lá.
No... Eu já estou aqui,
com a camisola.
Estou aqui de casaco, já estou com um bocado de frio. Aí, aqui, mas ó, aqui esta oferta do Eduardo Santos, eu após este sorteio com o Chelsea, resolvi colocar novamente. Ó. E tem aqui atrás o número 10. A dizer David, portanto, eu estou à espera de ir vestido assim David, e de me encontrar David, com o Modric nas meias finais, não é, Paulo?
Número 10, a dizer David, ou pode ser o David Beckham?
Eu espero-me encontrar com o meu irmão gêmeo croata, Luka Modric, nas meias.
Era bom sinal, era bom sinal. Tu podias ir nesse jogo. Podias ir jogar para o Real Madrid e ele ficava aí a fazer o programa.
E ele ficava. E o Real ficava com um buraquito ali no meio campo, né?
Pois era. E eu também não ia perceber nada do que ele fala aqui em croata.
Não ia perceber, não ia dar conta, não ia dar conta. Meireles Armindo, força Porto, vamos para ganhar em Portimão. Somos Porto. Um abraço, Meireles. Ana Margarida Cesabo, e que tal Luís Dias, Marega e Sérgio Conceição para o jogo em casa? Força Dragões, temos que acreditar até o fim. Eu creio que Sérgio Conceição não é Sérgio Conceição, é Francisco Conceição. É Francisco Conceição, quero dizer aqui a Amélia, portanto, eu creio que ela pensa em juntar Francisco Conceição ali a partir da ala esquerda, talvez. Achavas que era uma interessante aposta, Francisco Conceição, já para jogar a este nível?
Não, Francisco Conceição é um partido da ala direita. O Francisco Conceição, quando entra para o lado direito. Sempre.
E colocarias o Tecatito mais à esquerda ou o Tecatito mais no meio? Seria isso?
Sim, se calhar. Mas é o por isso que.
Nessa lógica que está aqui a pensar a Ana Margarida Sá.
Sim. Conceição, o miúdo da voz já está de pedra e caldo, dali já ninguém o tira.
Achas que já está pronto para entrar num palco destes?
Para um jogo destes? Acho que sim. Acho que sim. Acho que já levou ali já deve ter levado umas boas trancadas lá no Olival do Pepe, umas boas porradas no Uribe. Portanto, acho que está mais preparado para, se tiver que ser lançado, fazer aquilo que é feito,
Fazer
que é o miúdo, é um miúdo sem medo que vai para cima deles. E quando se tem alguma coisa diferente, há que aproveitar. Há uns que precisam ainda de algumas. Agora, aqueles que têm algo diferente, se calhar não precisam assim tanto tempo. Precisam é de entrar. E o Francisco, como toda a gente sabe, tem algo de diferente. Mas também, por outro lado, também é um bocadinho um pau dos bicos, porque se ele entrar e jogar aquilo que a gente sabe, se calhar nós ficamos com ele nem mais 6 meses, ou um ano, vai-se logo embora. Portanto, é muita complicação. Se calhar é melhor
Mas já
deixar
um
ali.
canhado por um tubarão,
não tenhas a mínima dúvida. O Francisco jogar a titular, e passar a ser um titular e fizer aquilo que ele sabe fazer, dificilmente estará no Porto mais um ano, porque os tubarões vão assaltar aqui a caixa forte de certeza absoluta. É, não tenho a mínima dúvida.
Gonçalo Pereira, abraço.
Se levar o Fábio Silva por 45 milhões e jogava poucos minutos, imagina o que é que não dariam para um jogador do estilo de jogo que tem o Francisco, que é um estilo, digamos assim, um bocadinho amessicado, digamos assim.
A messicada, a
Não é
messicada, está boa,
adocicado,
está
é
boa.
amessicado.
A messicada, essa foi ótima. Gonçalo Pereira, abraço, grande Catarino.
Abraço, amigo.
E o nosso Catarino, sempre muito, muito querido
Dulce
também da nossa
Bovo!
bancada.
Dulce
Oh!
Bovo!
Do Hugo Pinto, um grande abraço do Ciborro para vocês, por sempre.
Ciborro não sabe onde é.
Eu não
É
sei.
muito difícil lá chegar. Há um sítio onde eu joguei lá no clube. Gostei muito, as pessoas trataram-me muito bem. Só que para chegar lá era muito complicado, muito complicado. Era do meio do nada, com caminhos muito complicados, sem luz, e era preciso fazer uma grande ginástica, mas tem pessoas fantásticas, fui muito bem tratado lá. Portanto, um grande abraço para o Cibo e para o pessoal do Cibo, que é tudo gente de 5 estrelas.
Fica aqui então, terminamos aqui com esta mensagem do Hugo Pinto. Um grande abraço para o Cibor. Tu ficas também de contar mais histórias da tua passagem pelo Cibor, que eu agora fiquei curiosíssimo. Tens que, num dos próximos programas, trazer aí
No
umas
Valências,
histórias
joguei no clube que
preparadas.
era o Valências.
O Valenças?
Valências do Cibor, sim senhor.
Valenças do Cibor. Fica então aqui prometido, Paulo Catarino. Tens de contar umas histórias aqui do Valenças. Do
Está bem,
Cibor.
está bem.
Paulo, como sempre,
Grande abraço.
sexta-feira, 6h30, é um prazer ter-te aqui.
Prazer.
Passou rápido, já vamos com
É
1 hora e 11 minutos de programa, mas passa
verdade. É verdade.
rapidíssimo. Contigo é sempre um prazer enorme. Contamos contigo para a semana. Ainda aqui, tu falaste há bocado de Nova Iorque, era a cidade que tu querias visitar, e o Eduardo
Exatamente.
está-te aqui a colocar mais uma última mensagem. Carlos Torres, olá de Nova Iorque. Vamos ser campeões europeus. Portanto, aqui a cidade que nunca dorme e não está a dormir, está atenta aqui ao nosso programa.
Confiança, muito bom. Só mais para acabar, só espero que se as coisas por acaso não correrem como nós esperamos, que não venha aquela coisa do costume de se criticar todos. Temos de estar muito agradecidos já ao que fizemos. E dou o exemplo do Liverpool, depois do ano fantástico e maravilhoso, tem uma época a correr mal, e os adeptos do Liverpool é com faixas e apoios ao treinador, e sim são adeptos, porque não esqueceram o que se passou no outro ano antes, em que tiveram alegrias que já não tinham há 30 anos. Portanto, é só um acho que espero que as coisas corram bem, que nós estejamos aqui felizes, mas se não correrem, temos de estar muito, muito gratos e muito satisfeitos aos jogadores e ao treinador do Porto.
Fica aqui a mensagem final do nosso Paulo Catarino. Paulo, sempre um
Graças.
prazer. Vemo-nos para a
Igualmente.
semana, às 6h30, em princípio, mas na próxima sexta-feira. Eu volto à vossa companhia já amanhã para as 18 horas, esse jogo Portimonense Futebol Clube Porto, relato de Luís Mesquita, com os meus comentários. Beijinhos e abraços, até à próxima e muito obrigado.